Doutor Gustavo, enquanto a gente estava aqui discutindo de uma maneira intensa com os nossos ouvintes essa decisão, essas idas e vindas a respeito da vacina, da vacinação aqui no Brasil, o Senado está se preparando, não sei nem se já começou, já são 10h18, para fazer lá a sabatina do indicado pelo presidente para o Supremo Tribunal Federal, o Cássio Nunes Marques. O que o senhor acha dessa sabatina, doutor Gustavo? Eu depois queria até perguntar mesmo sobre o mecanismo dessa prova, entre aspas, pela qual passam os indicados. Mas como é que o senhor está vendo essa indicação?
Cacá, eu acho melhor até a gente falar sobre o mecanismo primeiro, né? Depois a gente fala sobre a indicação.
Então tá bom, vamos falar sobre o mecanismo.
Havendo vaga no Supremo Tribunal Federal, que é composto de 11 ministros, né? Conforme diz o artigo 101 da Constituição Federal, o presidente da República vai nomear um outro ministro, né, entre os chamados brasileiros natos, com idade entre 35 e 65 anos, aquele que não tenha nenhuma condenação criminal que tenha tirado dele os direitos políticos, ou seja, o jeito que foi condenado pela lei de ficha limpa, não pode. Ele tem que estar no gozo dos direitos políticos. E aí vem duas questões interessantíssimas. Possuir notório saber jurídico. Significa que ele tem que ser formado no curso de Direito, Cacá? O princípio é óbvio, né? Que sim, mas não.
Ele só precisa...
Que o brasileiro com maior nato, com maior de 35 anos e até 65 anos, goze de direito político, tem alguma formação em curso superior? Não. A Constituição não fala, exige curso superior. Olha só que coisa. Quer dizer, pode ser que o médico ter sido nomeado... ser nomeado para o Supremo Tribunal Federal? Pode, já houve. Ex-prefeito do Rio, né? Cândido Barata Ribeiro. Quem conhece o Rio de Janeiro, tem aquela rua em Copacabana.
Sim.
Barata Ribeiro, em homenagem a ele. Médico, avô, inclusive, do famoso comediante Agildo Ribeiro, né? Foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal. E exerceu a cadeira de ministro. Agora, olha só que coisa interessante. Todas as leis que nós temos no Brasil, elas são votadas por políticos, senadores ou deputados, que não precisam ser formados de direito. Basta que eles sejam nomeados, senadores e deputados. Curioso, e o ministro do Supremo Tribunal Federal não precisa ser formado em direito. É claro, né, Cacá, que isso hoje em dia é quase que uma condição relevante, imprescindível para que alguém seja nomeado, porque está naquele meio. Mas eu volto a dizer, não há necessidade de... Agora, eu queria entrar na questão do notável saber jurídico e da reputação ilibada. O presidente nomeia e o Senado Federal faz o que a gente vai fazer daqui a pouco, a sabatina. Perfeito? O que os ministros, o que os senadores vão aferir do nomeado? Que ele é brasileiro nato? Acho muito pouco, né? A certidão de nascimento mostra onde ele nasceu, né? E a idade dele. Gozo dos direitos políticos, uma mera certidão negativa criminal obtida lá do lugar onde ele mora, onde ele exerce a função dele, também dão conta de que ele está em gozo dos direitos políticos dele. Até porque a presunção é sempre positiva. Se ele não tem condenação, ele está em gozo dos direitos políticos. Muito bem. Agora, e o notório saber jurídico? Como é que a gente faz para ferir notório saber jurídico de alguém? Ou notório saber de alguém, Cacá?
É difícil, doutor Gustavo.
Pois é, Cacá, quando você vai comer um churrasquinho, né, lá no quintal, no sábado e no domingo, você se preocupa em saber se o chapeiro, se o churrasqueiro tem mestrado em alcatrologia?
Não.
Né, doutorado em picanhologia? Quando você chama alguém para consertar um cano na sua casa, um encanador, você vai aferir o currículo dele para saber se ele fez especialização em encanamento na Fundação Getúlio Vargas, na UFES, na FGV, aonde lugar? Não. O currículo existe exatamente para isso. Razões acadêmicas, as pessoas que têm a sua carreira acadêmica, então precisam agregar os títulos, que isso é importante na carreira acadêmica, ou para você dizer para alguém, ou dizer a público, que você retém aqueles conhecimentos, aquela formação, para você disputar, por exemplo, um cargo público, para você disputar, por exemplo, um cargo numa iniciativa privada, para aumentar as suas chances de aumentar essa chance de você ser empregado, ser escolhido, enfim. Então, o currículo é importante para isso. Quem coloca no currículo coisa que não tem no currículo ou que não deve estar no currículo é porque está querendo esconder uma condição, né, que não tem. Então, assim, a pessoa que coloca no currículo um curso superior que não tem, ele está querendo esconder que ele não tem, não é notório aquilo que ele não tem. E aí vem o seguinte, alguém que falsifica um currículo pode ser considerado com reputação ilibada?
Não, lógico que não.
Então, assim, o que a gente pode esperar dos senadores Rose Freitas, Fabiano Contarato e Marcos Duval, que vão sabatinar hoje o ministro? Ou que vão votar na escolha dele? Eles vão aferir que alguém tem notório saber jurídico que falsificou o currículo? Ou a pessoa que falsificou o currículo tem moral ilibada?
De maneira alguma.
Então, para mim, é uma questão muito óbvia. Agora, a gente sabe que isso é tudo político. É um grande teatro que a Constituição arma esse circo, né? E o Senado da República continua fazendo. Só que o problema é que a plateia são eles, os palhaços não estão no picadeiro.
É.
Os palhaços estão na plateia.
É. E, doutor Gustavo, eu inclusive fico na dúvida, por exemplo, já que a gente está falando de notório saber jurídico, o senhor mesmo falou o seguinte, boa parte, grande parte dos parlamentares não tem nenhuma passagem pelas escolas de direito, pelas faculdades de direito. Como eles seriam capazes de avaliar alguém pelo seu saber jurídico se eles próprios não têm esse saber? É muito complicado, né? É muito complicado.
Vamos dar um exemplo aqui do nosso estado do Espírito Santo. Né? Um jurista, Dr. João Batista Ekenhoff. Você olha para o Dr. João Batista Ekenhoff, você vê ali alguém que tem, no mínimo, notório saber jurídico. Porque você sabe que ele tem notório saber jurídico, que é um professor, que é um homem de bem, que é um homem que todo mundo conhece, que é um homem que prestou serviços relevantes. Estou dando um exemplo. Existem no Espírito Santo vários que preenchem essas condições. Mas é notório, cara. Você não precisa ir lá, vou buscar lá no Wikipedia para saber se o doutor João Batista Ekenhoff, por exemplo, tem notório saber jurídico, que é notório. Agora, se como a indicação é política, cabe ao presidente da República, se ele tiver preocupação e deve ter preocupação com isso, e saber qual a formação jurídica daquela pessoa que ele pensou em nomear. Aí ele vai aonde? No currículo. Ou pelo menos ele deve ir no currículo. Aí lá no currículo tem o quê? O sujeito é catedrático, doutorado, mestrado e tal e tal. Opa, beleza. Esse cara aqui tem notório saber jurídico. Eu não conhecia porque eu sou militar, porque eu sou deputado de 35 anos e não conhecia o cidadão. Agora que eu sou presidente e tenho o dever de nomear, e eu achei a pessoa simpática, a pessoa interessante, me foi bem indicada, eu vou saber se ele tem notório saber jurídico. Vou no currículo dele. E o que tem no currículo dele? As informações. Hã? Então, opa, ele tem notório saber jurídico. Não era para mim, mas é notório para as pessoas do meio dele. Aí eu recebo a informação, olha, essa informação que está no currículo dele é falsa. Veja que situação interessante. Então, se a pessoa que não tem notório saber jurídico falsifica um currículo para ter, ele não tem nem notório saber jurídico e nem reputação limada.
É verdade. Agora, doutor Gustavo, como o senhor disse, acaba sendo uma grande encenação. Já está todo mundo falando a respeito da aprovação e nós teremos, então, um novo ministro do Supremo dentro de mais alguns dias. Imagino que ele assuma já imediatamente, né, doutor Gustavo? Não tem nenhum grande prazo, não. Acho que só espera aí a nomeação no Diário Oficial e assume, né?
Cacanada contra o desembargador Cássio. Parece uma pessoa que trabalha muito bem, é um advogado bem conhecido lá onde ele exerceu a advocacia dele, no estado dele. Depois foi nomeado para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E ao que parece, é um bom julgador. E o problema é que é esse, né? A gente tem que ter atenção à letra fria da Constituição Federal. E o Senado, mais do que a gente, né? Porque ele está ali para isso.
É, é isso aí.
Né? Então, assim, vamos ver como é que os senadores capixabas, pelo menos o que nos pertine, né?
Uhum.
A senadora Rose Freitas, o senador Fabiano Contarato, o senador Marcos Duval, vão se deparar nessa batina com alguém que, para ter notório saber jurídico, teria, né? Eu não posso dizer que fez, porque é o que está se dizendo aí. Teria falsificado o currículo dele. Ou seja, quem falsifica o currículo para dizer que tem notório saber jurídico que não tem, não tem nem saber jurídico que tem moral ilibada.
É isso aí, doutor Gustavo. Muito obrigado. Boa semana.
Boa semana para todos, a sua família Band News.